Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Entre a cena pitoresca das cócegas e a sensaborona e triste cena do frustrado casamento de Gregório, medeia o período dos amores deste compática viúva da Tijuca. Foram dois belos anos, durante os quais o amor teve tempo para percorrer toda a ordem do carcarichoso sistema planetário, fazendo já se sabe as cabriolas que o endemoninhado costuma dar sempre que se apanha em revolução. O eslapso amor tem tempo para muita coisa, com as asas de que dispõe. Pode ir ao zênite da paixão, pairar um pouco no espaço e precipitar-se afinal no pélago morno da indiferença e do tédio. Todavia, se isto era aplicável a Gregório, não era certamente a outra parte interessada viúva. Em questões de amor é com efeito muito difícil encontrar dois partidos iguais, em geral, um quer e o outro apenas consente. E o mais curioso é que a mulher é quase sempre quem representa a parte mais ativa e mais importante no conflito. Entre o amor da mulher e o amor do homem há uma diferença capital. O amor do homem tende a diminuir com o tempo, e o da mulher, quanto mais vive, mais alvavulta e mais espalha e aprofunda as suas raízes pelo coração. É que em geral o homem, à semelhança do fogoso corcel, que dispara na arena com todo o fogo da carreira, gasta logo no princípio do tiro a melhor parte da atividade de que dispõe, e começa a minguar de forças, ao passo que a mulher, partindo vagarosamente, vai pouco e pouco se animando na luta, e deixa-se afinal arrebatar pelo ardor e pelo entusiasmo. O homem, à proporção que desmistérios do coração da sua amante, à proporção que lhe vai devassando a alma e penetrando familiarmente por todas as sutilezas e todos os esconderijos do seu caráter, do seu gênio, do seu temperamento e da sua ternura, sente desfalecer-lhe no sangue o primitivo impulso, e só continua a amar por hábito ou por gratidão. Violada a última gaveta da alma de uma mulher, o homem cá prostrado pela indiferença. Doces e apaixonadas margaridas, se quiserdes conservar a adoração de vossos inconsistentes sacerdotes, correi duas voltas à fechadura e guardai bem convosco as preciosas chaves. O homem gosta de ser iludido, meia verdade o prende, a verdade inteira o repele. A mulher, ao contrário, só chega a amar deveras depois de muito conviver, depois de muito se identificar com o homem a quem se deu. E se alguma grande desgraça os torna solidários das mesmas dores e das mesmas lágrimas, se ela tem ocasião de pôr à disposição do amado a meiga subsistência da sua abnegação, do seu sacrifício e do seu heroísmo, então quer amor se converte em fanatismo e a mulher deixa de ser amante pante para ser escrava submissa. O homem pretencia sempre por dar o seu amor e acaba, quando este se esgota, por oferecer a sua amizade. Não! A mulher começa por estimar, e a sua estima vai se consolidando, vai se encarecendo, até que se transforma em amor veemente, fecundo e duradouro. Foi isso justamente o que sucedeu com a viúva a respeito de Gregório partir do mesmo ponto, ela a passo, ele a galope, mas, quando a primeira se sentia arrebatada pelo ardor da carreira, já o outro jazia prostrado de cansaço, explicar, por amor de Deus, que o deixassem em repouso. E daí as consequências o ciúme, o despeito, a raiva, o desespero, a sede de vingança. Mas a mulher coitada, parece que veio ao mundo predestinada para o sacrifício e para a dedicação. Uma vez presa pelo sentimento, ou pela sualidade, quanto mais a fazem sofrer, quanto mais a pisam e maltratam, tanto mais ela estremece e adora o objeto do seu amor. Simo certas plantas aromáticas, que mais recendem quanto mais são trituradas, a mulher que ama, se logra uma folga no cativeiro com que se oprime o seu verdugo, não é para gemer, é para beijar-lhe os pés e repetir-lhe que o adora. Júlio, nestas condições, soube que Gregório ia casar. Seu ímpeto instantâneo foi correr ao primeiro homem e oferecer-se parceira a ser amada aos olhos do ingrato que assim tão cruelmente a apunhalava. Esqueci de tudo, posição, interesses, tranquilidade, para só pensar nessa vingança absurda, que lhe parecia tão necessária à sua cólera como o vinho a um ébrio. E cega, desvairada, às tontas, queria deixar bem patente que a traição de Gregório não a atormentava e que ela se sentia, como nunca, feliz e indiferente, sofre. Maremá! Monologava infeliz, a rir forçadamente, com a voz entalada na garganta. Acaso não previa tudo isto? Não é ele moço livre e cheio de esperanças. A mim que importa, pois seu casamento. Que se case quantas vezes quiser. Que faça o que entender. mas os soluços rebentavam com explosão, e a mísera deixava-se cair sobre o divã, a chorar apaixonadamente, sacudida por um formidável desespero. Depois, sem que ela chamasse, vinham de enfiadas recordações dolorosas do seu amor. Os episódios felizes de outrora lhe enchiam agora o coração com uma argamassa de desgostos. Via Gregório em todas as situações venturosas de outro tempo, sentia-lhe perfeitamente o cheiro dos cabelos, a luz dos olhos e a doçura embriagadora dos seus beijos. E perseguida, aguilhoada por estas ideias, queria fugir de si mesma, escapar à própria memória, esconder-se das reminiscências que lhe rugiam de dentro, mas todo o seu passado, em alvoroço, se enroscava por ela, a chupá-la para si com um enorme polvo. Definitivamente era indispensável uma vingança. É preciso inventar um cúmplice, um instrumento, uma arma, com que pudesse fulminar o infame. Pobre visionária! Não calculava que o verdadeiro amor só sabe perdoar e não conhece os segredos do ódio e da maldade. Não sabia que o lábio que conserva o calor dos beijos que o aqueceram não se polverter rapidamente em lâmina fria de vingança. E tanto assim, que foi bastante lhe constar um mês depois desse desespero, o crime de que suspeito o objeto do seu amor, para esquecer-se dos planos de vingança e só se lembrar de correr a prevenir Gregório e afastá-lo de qualquer perigo. Foi nessa resolução que a vimos nos partir rapidamente da polícia para a casa de Clorinda. Sabia a viúva que era naquela tarde o casamento. Gregório estaria lá com certeza. Que lhe importava o desespero de ver a mulher que a preterira? Que importava o espetáculo de uma felicidade que a humilhava e enlouquecia de dor? Que lhe importava tudo isso, contanto que o seu Gregório não sofresse coisa alguma, contanto que ele fosse prevenido a tudo grave perigo tenho que o ameaçava? O carro de Júlia parou à porta da noiva. A viúva conchegou para o colo as pontas do seu mantelete de seda preta e subiu resolutamente as escadas da rival. — A noiva? — perguntou ela à primeira pessoa que encontrou. Não se queria entender com Gregório, por um natural impulso de ressentimento. A noiva estava no quarto e não podia receber ninguém. Mas é também para o interesse dela que lhe desejo falar. Trata-se de Gregório. — Como? — Bom... Nesse caso, entre. E a pessoa gritou logo para os que estavam na sala de jantar. Temos notícias do noivo. Júlia foi conduzida para a alcova de Clorinda, enquanto os outros curtiam de fora a mais impaciente e viva curiosidade. Ao encarar a noiva do Mante, sentiu a viúva percorrer-lhe no corpo um vivo estremecimento de ódio. Mas a ideia do perigo em que estava Gregório acalmou-lhe o sangue. Clorinda, entretanto, a quem disseram que a recém-chegada trazia notícias de seu noivo, precipitou-se ao encontro de Júlia, exclamando aflita. — Que sucedeu com Gregório? — Diga-me por piedade. — Pois já sabe que lhe ia suceder alguma coisa. — Conde, é. — Mas depressa. — Ele tão não está cá? — Não, e não pareceu, pareceu. Exclamou a viúva, empalidecendo. — Oh, nada consegui evitar. Foi preso? — interrogou a noiva. — Quem? — Gregório. Expurgore, senhora, explique-se por amor de Deus. E Clorinda, vendo o abatimento em que cai a outra, sacudiu-a com força. Então, senhora, diga! Mas a viúva continuava na sua prostração e retia como num delírio. Nada consegui. Ó senhora, explique-se por uma vez. Não vê o estado em que me acho. Não vê que tenho olhos cheios d'água. Não vê-mo tremo. Não vê como sofro. E que me importa a mim o seu sofrimento? Também eu sofro e já padeci bastante. Sua mágoa tem saída, a minha não. Se Gregório voltar, é para os seus braços e não para os meus? Que vale por conseguinte a sua tristeza de criança, comparada à dor enorme que neste momento me dilacera o coração? Eu não a compreendo, observou a noiva. Nem se pode compreender nada disto na sua idade, como também na sua idade ainda não se pode avaliar a força indominável e fatal de um verdadeiro amor criança. O amor nos 15 anos é pouco mais que o último folguedo da meninice. Atrás dele não existe um passado, este quando muito uma boreneca. Ah! Não vim cá para disputar seu noivo. Vim com a intenção de salvá-lo, nada consegui. Paciência! Volto resignada com a vontade de Deus. Clorinda segurou-a pelo braço. Mas por piedade, explique-me o que há. Diga-me o que foi feito de Gregório. É acusado de roubo e assassinato. Declarou a viúva finalmente. Ah, gritou a outra como se só esperasse por aquela frase para ter a confirmação de uma terrível suspeita. Caiu de costas. O quarto encheu-se logo. Todos queriam saber o que havia. Dona Januária correu a apoderar-se da filha, e os mais principiaram a cruzar entre si olhares interrogativos e desconfiados. Júlia, sem dar mostras do que se passava em torno de si, afastou-se distraidamente e saiu a dizer entre dentes: preso e acusado, talvez para sempre. E ao entrar no carro que a esperava na porta, abriu a soluçar com desespero. Recolheu-se a casa, mas nas não pôde sossegar. A dúvida sobre o destino de Gregório trazia-lhe o espírito em doido sobressalto. Era urgente ter notícias dele naquela mesma noite, fosse de quem fosse, custasse o que custasse. Contanto que Júlia soubesse o que era feito do seu Gregório. E nesta impaciência percorria toda a casa, ora ia à janela, ora de um quarto para outro. Chamou duas vezes a criada para mandar a polícia, mas receando com complicar ainda mais a situação, resolveu nada fazer. Afinal, pediu a capa e o chapéu, e deliberou sair. Eram já 8 horas da noite. Lá embaixo talvez conseguisse saber alguma coisa a respeito de Gregório. Calculava a viúva, descendo comovida a escadinha do chalé. Mas ao chegar ao jardim, soltou um grito, pareceu-lhe haver distinguido, encostado ao muro e meio escondido na sombra, o vulto de um homem que a observava atentamente. Nela bradou ela para dentro da casa. Anja, bros e luz, e não pôde acrescentar mais nada, porque as pernas lhe tremiam já e a voz se lhe embaraçava na garganta. A criada, também, já possuída de susto, apareceu com uma lanterna. Júlia não se havia enganado. Escondido nas moitas do jardim estava um homem, que logo se dirigiu humildemente para ela com o chapéu na mão. Ah, ah, interjecionou a viúva, recuando aterrada. Não se assuste, minha senhora, disse o desconhecido, com muita brandura. Eu não faço mal a ninguém. Sou um pobre velho inofensivo. E Júlia, ainda não de todo calmada, viu com efeito as longas barbas e os cabelos brancos. Mas o que fazia você aí? Perguntou ela com dificuldade. Fiquei sussurrotada deste modo. Perdoa, minha senhora. Foi sem sequer, respondeu o velho. Mas enfim, que deseja? Eu vinha dar um recacado de certo moço que foi preso agora à noite. Reclamou a viúva, perturbando-se toda.
Oh!
Fale o que é, mas ele me recomendou que só desse o recado a certa moça, com quem tem relações há coisa de 2 anos.
Sou Sanufa.
A senhora então é a viúva Júlia Guterres, a me que esteve na secretaria de polícia hoje à tarde. Pode dar o seu recado, mas o velho, em vez de obedecer e endireitou o corpo, avançou 2 passos e soprou em um apito que trazia consigo.
Que é isso?
Perguntou Júlia de novo aflita. A senhora está sacitada para depor hoje na polícia o que sabe a respeito de certa pessoa. E o falso velho dirigiu-se a um soldado, de 4 que acudiram ao seu apito, e ordenou-lhe que acompanhasse aquela senhora à presença do chefe na secretaria de polícia.
Sim, senhor delegado.
Bom. Agora vamos nós à casa da noiva. Acrescentou disfarçar as asas que rasgavam das barbas às via cabeleira. E seguiram para cá a casa de Clorinda. Júlia, entretanto, caminhava resignadamente para a polícia. Não proferiu durante o caminho uma única palavra. Aquela situação, se por um lado a constrangia, por outro lhe agrava o espírito, prometendo pôr a limpo tudo do que havia a respeito de Gregório. O chefe recebeu-a em um gabinete onde já esperava por ela, fê-la sentar-se, disse-lhe que podia descansar. Depois de chamar o escrivão e ordenar que se preparasse, principiou o seguinte interrogatório,